Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá, eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de limites, de impor limites e de como é possível estabelecer esses limites não só na relação conjugal, mas também nas amizades, no trabalho. A questão, Eduardo, podíamos começar se calhar por aí, que é quando é que o relacionamento passa dos limites para que seja preciso tomar uma atitude?
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Judite, quando nos magoam, é um bocadinho como na fisioterapia, esticam-nos. E depois há ali um limite em que a dor é um excelente indicador para que nós possamos parar, para que não se estiquemos demais e, portanto, para que na ânsia de arranjar ou de consertar aquilo que está mais ou menos desarranjado, é criarmos ali uma dor de cabeça muito grande. Portanto, o limite é a dor. Quando nos sentimos magoados, temos a obrigação de acender o amarelo, pelo menos o amarelo, para dizer calma, estamos a passar os limites e, portanto, vamos lá repensar as coisas.
Normalmente, quando isso acontece, diria, não é no início de uma relação, seja ela qual for, e, portanto, quando a parte que se sente magoada quer estabelecer limites, talvez a outra vá estranhar.
Sim, se no início de uma relação nós estivermos a fazer um bocadinho de cerimónia, se calhar.
Normalmente é assim, não é?
Claro, não é? Às vezes, mesmo que seja uma relação amorosa, se for o caso, estamos tão envolvidos que aquilo que nos magoa provavelmente é interpretado por nós como um tremendíssimo mal-entendido da nossa parte, o que nos faz contar até 10 e dar uma e outra oportunidades. Mas, de facto, de início, nós fazemos alguma cerimónia. O que eu acho que é importante é que não adiemos muito isto, de dizermos às pessoas, calma, isso magoou-me, por uma razão simples, porque, de facto, às vezes aguentamos, primeiro por perplexidade, depois por acanhamento, etc. E, finalmente, quando ganhamos coragem para dizer, acontecem duas coisas. Primeiro, vamos acumulando tanta ira que depois aquilo que nós dizemos à boleia de um bocadinho de fúria, ui, já tem picos por todo lado. Depois, é de facto isso que diz, quando as pessoas nos veem a reagir com toda a legitimidade, ainda ficam quase lesadas, mas afinal, que bicho é que te mordeu? Como se de repente nós deixássemos de ser as pessoas boazinhas, acolhedoras e sobretudo caladinhas que éramos até aí.
Mas ninguém começa uma relação a dizer estes são os limites, os meus limites, para além disto não aceito.
Mas é uma boa ideia isso, Bruno.
Ah, Bruno.
Ninguém, numa relação amorosa, ninguém faz esse tipo de...
Disclaimer.
Declaração.
Avisa a navegação. Exato.
Claro que isso, na versão de cartão de visita, eu tenho que assumir que há cartões de visita melhores.
Sim.
Do género, olha, só para que conste, a pessoa que tens aqui à tua frente tem estas regras absolutamente inatacáveis ou sequer impossíveis de negociar. Mas de qualquer maneira, eu acho muito importante que, aliás, nós fazemos isso, não é? Quando nós temos experiência de vida e já passamos por situações em que nos magoámos à conta das coisas que não dissemos, claro que, a determinada altura, acabamos por aprender um jeitinho especial de dizer as coisas sem magoar. Olha, se calhar vais achar uma parvoíce imensa da minha parte, mas... E lá dizemos nós aquilo que temos para dizer. E a verdade é que quando dizemos e fazemos na hora, num clima de escusa de ser agreste, mas ao mesmo tempo também não pode ser sempre com um imenso sorriso nos lábios, evidentemente que as pessoas percebem, pedem desculpa e mais. Isso ajuda a aproximar muito mais do que a afastar.
E era isso que eu lhe queria perguntar. Se há uma maneira boa, subtil, eficaz de se passar essa mensagem sem parecer que se está a assinar um contrato.
Bruno Vieira Amaral está a dizer se é fofinha, é? Olha, vamos lá chegar aqui.
É assim um não destiques, olha. Não destiques, está bem?
Sim, vou dizer não destiques de maneira fofinha, não é? Tu és muito querido, mas todavia, vê lá o que é que andas a fazer. Uhum. Não, Bruno, não. O que eu acho que é importante é que também nós vivemos, às vezes, num tempo muito, muito aberto a fórmulas, como se nós tivéssemos que copiar fórmulas em vez de sermos simplesmente quem somos. Bom, se nós falarmos com toda a sinceridade, isso sente-se imediatamente, mesmo para quem não nos conheça, evidentemente que as pessoas percebem que nós não nos estamos a armar em tolos, estamos simplesmente ali a compartilhar uma dor, mesmo que seja uma dorzinha que se caiu assim de paraquedas, de uma forma mais ou menos intempestiva, e quando é assim, se gostam realmente de nós, ou se têm curiosidade, ou uma certa ideia do que é que nós podemos valer, porque é que nos vão deitar fora? De modo nenhum. Pelo contrário, aprendem a lidar connosco com outra cautela, que é uma coisa muito boa.
E há aqui uma coisa que o Eduardo estava a dizer, que cada um tem, digamos, os seus próprios limites, ou, enfim, cada relação é diferente. Quando há dúvidas se esses limites forem ultrapassados, há alguma autorreflexão que a pessoa pode fazer para perceber se esses limites foram ultrapassados?
Teste de algodão. Não, não, Judito, porque depois lá está. Até pode haver circunstâncias em que nós próprios, quando definimos um limite, possamos, porventura, passar dos limites. Mas depois é este ping-pong que faz com que as pessoas se ajustem. É como num encontro desportivo em que as duas equipas encaixam e precisam de algum tempo para o fazer. E isso faz-se por ensaio e erro, inevitavelmente, às vezes com exageros. Mas eu prefiro um exagero sensato do que uma omissão que alimenta um equívoco e que às vezes o prolonga de uma forma interminável.
Então, e quando temos aqueles casos em que os limites são definidos, imaginemos que são definidos por um dos elementos do casal, e o outro está sempre no limite. Ou seja, em vez de ficar longe dos limites, aproveita essa definição, já sabe, eu posso ir até ali, então vai até ali, sempre.
Sim, sabe,
está sempre a testar o limite.
Eu vou-lhe dar um exemplo que se calhar lhe vai parecer completamente ao lado daquilo que está a perguntar. Mas eu chamo sempre a atenção, sobretudo para as crianças que passam por processos de adoção, para a necessidade, para que elas finalmente se sintam filhas, sobretudo por isso. Elas precisam de esticar até testarem uma vez, duas, 122 mil vezes, se for preciso, o limite. Porquê? Porque é a única forma de terem a certeza absoluta que a seguir não as deitam fora. E, portanto, muitas vezes, numa relação não é tão diferente assim. Se nós passamos por situações que nos magoaram, se as pessoas que estavam connosco, pelos vistos, não percebiam o essencial ou o indispensável daquilo que se passava connosco, às vezes precisamos testar uma, duas, três, 10, 20 vezes um limite para termos a certeza que aquela pessoa não tem nada a ver com outra com quem vivemos e, sobretudo, que aqueles limites são qualquer coisa que fará parte das coordenadas da nossa relação. Às vezes nós passamos a vida a apresentar faturas às pessoas com quem estamos agora de relações anteriores, que podiam ser as relações com a nossa família ou as relações com o amor pelo qual nós já tínhamos passado. Todos nós já fizemos isto e, enfim, se calhar voltaremos a fazer. Mas o que é importante é termos a noção de que quando se testa uma vez, entende-se, duas ou três, vá lá, quando por sistema se estica até se pisar o risco, é como se andássemos sempre em excesso de velocidade para ter a certeza que a brigada de trânsito afinal existe.
Nessa situação, nós se calhar estamos aqui a a pensar, não sei, os nossos ouvintes, em questões de traições na relação, mas não é necessário que assim seja. Podemos estar a falar, por exemplo, de hábitos, de ver os amigos. Há aquelas pessoas que dizem, bem, eu gosto de estar com os meus amigos e a pessoa com quem estão diz, ok, mas vá, uma vez por mês... eu aceito, mais do que isso já complica um pouco. E a pessoa então vai sempre, uma vez por mês tem que ser, ou seja, está sempre ali naquele limite que é sugerido ou imposto pelo outro. E isto é necessidade de afirmar também o seu espaço ou é necessidade, como o Eduardo estava a dizer, em relação às situações de adoção, que a outra pessoa se mostre interessada e se mostre também tolerante para com as nossas falhas?
Às vezes é tudo isso, mas às vezes também é uma certa indisponibilidade para perceber até que ponto o outro tipo de rotinas que não as nossas acabam por ter sentido na vida de duas pessoas. Claro que duas pessoas, quando decidem dividir uma vida, educam-se mutuamente. Quando se escolhem, é como quem diz, leva um, compra um e leva 20, pelo menos. E no meio dos 20, meu Deus, às vezes há pessoas que não são totalmente equilibradas como nós desejaríamos. E, portanto, trata-se das pessoas muitas vezes se sentirem, educarem-se, perceberem até onde é que podem ir, para que finalmente nós não tenhamos, este é que me parece que tem que ser a fórmula, nós não tenhamos de prescindir daquilo que faz, de facto, sentido para nós, só porque aquela pessoa entende que aquilo não tem sentido. É evidente que se calhar há algumas rotinas que nós tínhamos até aí que provavelmente não têm tanto sentido como nós imaginaríamos antes de ter aquela relação, mas se calhar há outras que têm. Aquilo que a mim me preocupa é que o preço de uma relação às vezes seja absolutamente exorbitante, como aquelas pessoas que tinham, por exemplo, uma vida social, uma rede de amigos, aqueles jantares que não eram nada de especial, mas que eram importantes, com uma rotina que, entretanto, as pessoas entendiam como adequada, e, de repente, quando chega alguém, parece que essa pessoa tem que fazer uma escolha do género ou eu ou toda a outra tua vida. Ora, toda a outra tua vida ajuda-nos a sermos nós e ajuda-nos a gostar mais daquela pessoa. E quando alguém, porventura, nos põe entre a espada e a parede a este nível, em primeiro lugar é porque provavelmente não gosta assim tanto de nós, ou pelo menos não gosta... Todos nós gostará de algumas fatias, tipo amor aos pedaços. Ou, por outro lado, está numa atitude tão egocêntrica que, no fundo, entende educar-nos como se nós fôssemos completamente rudimentares, toscos até, e noutra circunstância estará redondamente enganado.
Então haverá limites que se traçam defensivamente, ou seja, para nos protegermos, até por experiências, más experiências do passado, e há limites que se traçam para ocuparmos, assim, por assim dizer, o espaço do outro.
Meu querido amigo, quantas vezes é que nós ouvimos aquelas expressões que uma das nossas amigas acaba por ter quando afirma de forma absolutamente perentória: os homens são todos iguais, depois de ter duas ou três experiências mal-sucedidas, duas ou três, veja bem. E isso é um limite que se trata defensivamente. Claro que sim. Outros não. São uma pele que se constrói numa relação. É difícil construir uma pele numa relação, mas é uma coisa muito importante, porque quando se constrói uma pele numa relação, não há nem um eu, nem um tu só. Há um nós que é moldável, como uma pele, que é poroso, que se distende ou se contrai, que não precisa de ter uma harmonia idílica, mas que obviamente terá no fundo as suas alergias e as suas reações atópicas, mas que no fundo nos ajuda a perceber que uma relação é uma casa, não é uma bolha, é muito mais do que isso. É uma pele, é uma casa, onde cabem todos que fazem parte de nós, os nossos amigos, os nossos tics, as nossas manias, as nossas rotinas, e todas aquelas coisas aparentemente supérfluas que para nós têm um gostinho especial e sem as quais nós não conseguimos passar.
Para um minuto, vou lançar aqui um dado para terminar a nossa conversa. Impor limites quando uma das partes tem uma baixa autoestima não deve ser difícil.
Não, pelo contrário, porque uma pessoa que tem baixa autoestima está sempre a pedir desculpa antes de qualquer coisinha. Veja bem, vai a pedir um café e não diz que quer um café, diz desculpe, queria um café, é sempre no condicional.
Mas a questão é quem tem baixa autoestima tem também uns limites, enfim, bastante baixinhos.
Pois tem, porque tem um nível de exigência dentro dela absolutamente exorbitante, é como se sentisse. Se eu não sou perfeita, obviamente sou uma nódoa e, portanto, a partir daí tenho é que pedir desculpa e mais nada do que isso.
Eduardo, acho que ficamos por aqui hoje.
É o nosso limite.
O nosso limite aqui é só temporário, não é? É só temporal. Eduardo, voltamos a encontrar-nos amanhã, sempre com o limite das horas, e estamos sempre no ar depois do jornal das 17 horas. E, claro, estamos sempre disponíveis em podcast e em eduardosa@observador.pt, para onde nos pode escrever para o que quiser. Eduardo, obrigada, um grande abraço e até amanhã.
Muito obrigado.
Até amanhã, Eduardo.
Um grande abraço e até amanhã aos dois.
Rádio Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.